convido você a abrir sua Bíblia, Lucas, ou melhor, Mateus, capítulo 7, Mateus 7, versículo 13, versículo 14, Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Está quente por aí, meu irmão? Coisa está feia hoje, hein? E a palavra de Deus nos diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Senhor, com graça e misericórdia, que a sua palavra seja pregada com fidelidade, e que o teu Espírito, Pai, restaure vidas, ressuscite mortos espirituais, que a tua palavra glorifique a Cristo mais uma vez. É no nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, estamos caminhando para o fim da exposição do Sermão do Monte. Nas últimas semanas desse mês, nas próximas semanas desse mês, seguiremos então com o desfecho do Sermão do Monte, então não perca os próximos capítulos. E nessa reta final, como em todo bom sermão pregado pelo pregador dos pregadores, pela palavra encarnada, Jesus faz uma aplicação derradeira de tudo que ensinou até agora, de tudo que ele falou até esse momento. E ele tem um grande desfecho nas suas palavras finais aqui no Sermão do Monte. A partir desse ponto, a partir desse versículo que seguimos até o final de março, Jesus apresenta analogias que abordam duas realidades distintas. Duas portas, dois caminhos. Ele vai falar também sobre duas árvores e dois construtores e dois terrenos. E abordando essas realidades distintas, ele também apresenta as consequências de cada uma dessas realidades. Depois de falar das bem-aventuranças que estão reservadas para todo aquele que padecer de alguma forma nesse mundo, depois de mostrar a profundidade das exigências da lei, que considera as intenções e não meramente as ações externas, que requerem uma justiça que excede a justiça dos mestres da lei, dos fariseus. Depois de condenar as obras de justiça praticadas com a única intenção de serem aplaudidas, de serem elogiadas pelos homens, Jesus como num xeque-mate, Jesus como, de fato, numa aplicação final e derradeira, ele requer uma atitude. Ele requer uma atitude, uma resposta dos seus ouvintes. E é como se nesses últimos versículos, Jesus perguntasse para cada um dos seus ouvintes e perguntasse para cada um de nós: o que vocês vão fazer com tudo que ouviram até agora? O que vocês farão com tudo que escutaram até esse momento? Uma ação precisa ser realizada. Não dá somente para aplaudir o que eu disse. Vocês precisam tomar uma atitude. E não há opção de neutralidade. Não há uma terceira via. Como vocês responderão a tudo o que eu ensinei até o momento? Vocês estão dispostos a pertencerem ao meu reino? A viverem conforme as minhas diretrizes, as minhas regras? Vocês estão dispostos? Querem ser de fato bem-aventurados, felizes? Entrem pela porta estreita. Um explorador do século XX, um homem chamado Ernest Shackleton, ao procurar homens voluntários para o acompanhar até uma expedição antártida, ele fez um anúncio no jornal. Ele publicou um anúncio no jornal e no anúncio estava escrito o seguinte: procuram-se homens para uma viagem perigosa. O salário é baixo, muito baixo. O frio é intenso e são longas horas em total escuridão. Não há garantias de retorno seguro, mas honra e reconhecimento no caso de sucesso. A sua honestidade, muito provavelmente, nos despertou muito interesse nos seus leitores, nos leitores do anúncio. Certamente ele não recebeu contato de muitos homens, porque o convite era indigesto. Ninguém queria passar por isso, para ganhar pouco, para correr o risco de vida. Meus irmãos, em algum sentido, Jesus faz um convite parecido aos seus ouvintes. Na sua plena honestidade, a honestidade que somente Deus tem, plena, ele expõe o custo de segui-lo. E o custo não era nada, absolutamente nada atraente. E continua não sendo. Em algum sentido, Jesus nos diz mais uma vez essa manhã: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me abandonar? A porta está aberta. Fiquem à vontade. Eu me lembro do meu início da caminhada cristã, lá para 2008, 2009, e alguns evangelismos que participei, com muita paixão, com muito entusiasmo. Talvez a minha história seja a sua história. E eu me lembro de algumas faixas que eu estiquei no aterrado, em grandes avenidas de Volta Redonda, grandes faixas que levantei, de algumas frases prontas que eu proferia para as pessoas, para o alvo da minha evangelização, e tudo não passava de: Jesus ama você tanto, Jesus te ama tanto, ele morreu por você, ele abriu os braços numa cruz por você. Eu me lembro até de um teatro que fizemos ali no aterrado, o João Paulo, na época, fizemos ele parecido, colocamos sangue nele, a coroa de espinhos, ele atravessando uma faixa de pedestre, enquanto o sinal estava vermelho, ele atravessava e vínhamos em seguida com a faixa: Jesus te ama, você é especial para Deus. Eu me lembro disso, no ano de 2013. Jesus tem planos mirabolantes para a sua vida. Tudo não passava de frases motivacionais, com muito entusiasmo, com muita paixão de fato, com muito amor por aquelas vidas. Tudo não passava de uma espécie de terapia espiritual para almas carentes, de afago no ego. Deus te ama demais. Deus te ama demais. E ele deseja tanto você ao lado dele eternamente, tanto ao ponto dele mandar o seu filho numa cruz para morrer por você. Você é tão especial para Deus. Você é tão especial para Jesus que ele derramou seu sangue por amor a você. E quando vemos o caráter da pregação de Cristo, o caráter da pregação dos apóstolos, da igreja primitiva, dos puritanos, dos pais da igreja, meus irmãos, percebemos o quão distante é esse evangelho pregado hoje, por esse evangelismo realizado hoje, por muitas igrejas, e também o quão danoso, o quão perigoso é apresentar um evangelismo nesses termos e só nesses termos, o quão danoso é você resumir a mensagem de Cristo a: Ele te ama e Ele quer te levar para o céu, você é o centro do coração de Cristo. Você quer isso para a sua vida? Você quer Jesus para a sua vida? Você quer morar eternamente no céu com Jesus? Você quer ser alguém amado por alguém como Jesus, como Deus? Você quer viver para sempre, numa terra sem lágrimas, em um mundo eterno? Quase um convite a que você viva na terra do nunca, sem o Capitão Gancho. Igrejas estão lotadas de convertidos desse tipo de evangelismo. Lotadas de gente imatura. De gente que busca em um suposto evangelho os resultados que são perfeitamente encontrados na psicologia. Que são perfeitamente encontrados em palestras coaches. lotadas de gente que não quer sofrer, que não quer sofrer, de gente que não quer chorar, de gente que não quer morrer de jeito nenhum, de gente que quer um salvador, sim, todos querem um super-herói, todos querem um super-homem com a sua capa vermelha voando, a velocidade da luz para poder resolver os seus problemas, todos querem, querem um seguro de vida eterno, querem um livramento do inferno, ninguém quer ir para o inferno, ninguém em sã consciência quer agonizar eternamente nas chamas incandescentes do inferno, querem alguma esperança para a vida após a morte, todavia amam as coisas desse mundo, amam viver sem se submeter a ninguém, quanto, principalmente a um Deus que se mete na vida, amam as promessas de Deus, amam as promessas maravilhosas de Deus, mas desprezam o custo para se obter essas promessas. Igrejas estão lotadas de pessoas convencidas por esse tipo de pregação, por esse tipo de evangelismo, mas que nunca, nunca foram regeneradas, nunca nasceram de novo, cheias de interesseiros, que só querem dádivas, que só querem de fato ter paz para morrer e um lugar para habitar depois da morte. Meus irmãos, meias verdades não salvam ninguém. Discursos bonitos com cara de evangelho não é o evangelho, não é o evangelho. E gera mais prejuízo que ideologias explicitamente diabólicas. Muito mais prejuízos, meus queridos, o diabo, Satanás, ele tem feito muito mais estragos atrás dos púlpitos do que atrás de qualquer outra ideologia. Isso é muito sério, isso é muito relevante para que possamos refletir de fato. Jesus fala de uma porta estreita, Jesus fala de um caminho muito apertado, e no qual Lucas, no capítulo 13, menciona que para entrar por essa porta estreita, é necessário muito esforço, e no grego, lá no texto de Lucas 13, a palavra esforçar, esforço, ela significa literalmente agonizar. Agonizar, agonizem para entrar pela porta estreita. Jesus está falando de dor, Jesus está falando de radicalidade, Jesus está falando que há um custo para que possamos segui-lo, um custo para entrar nesse lugar onde enfim não haverá dor, onde enfim não haverá lágrimas e uma terra eterna. Meus irmãos, considerando esses termos de Cristo, talvez necessitemos estender faixas evangelísticas pela cidade que digam: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se imediatamente dos seus pecados, morra para esse mundo e se submeta a Cristo. Faixas, precisamos nesses termos, esticar faixas de evangelismo que digam: Deus está enojado dos seus pecados, Deus não suporta mais os seus pecados cometidos diariamente, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo certo. O Evangelho de Lucas, no fim do capítulo 9, três homens se aproximam de Jesus com o intuito de segui-lo. E é interessante que vemos por várias passagens aqui do Novo Testamento que Jesus era péssimo em marketing. Jesus não era um bom profissional de marketing. Não, não era. Porque o seu discurso não atraía as pessoas. E no final do capítulo 9 aqui de Lucas, alguns homens, três homens chegam perto dele, com o intuito de fato de segui-lo. E parece que Jesus tenta convencê-los a não tomarem essa decisão. Realmente, você lendo o texto, parece que Jesus está dizendo: não, 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 vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Tem certeza? Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 9, 57 em diante. Olha o que Jesus diz, olha o que a palavra de Deus diz. Quando andavam pelo caminho, Um homem lhe diz: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhes disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer me seguir? Saiba que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Privações severas lhe esperam. Você quer me seguir? Então considere o reino e o Senhor do reino mais importante que as suas paixões humanas, mais importante que as suas demandas terrenas, mais importante que a sua família. Meus irmãos, talvez seja isso que o Evangelho queira constantemente fazer: desencorajar multidões. Me parece que o Evangelho constantemente faz isso, ele espanta curiosos. Ele espanta curiosos. Ele desilude falsos crentes. Ele peneira. Meu irmão, minha irmã, vai lhe custar tudo seguir a Jesus. Tudo. Não é algumas coisas, ou melhor, não são algumas coisas, vai lhe custar tudo. Porque tudo não passa pela porta estreita, porque a porta é estreita. Vai lhe custar todos os seus ídolos, que hoje você se ajoelha e você adora constantemente. Eles não são capazes de atravessar essa porta com você. O Senhor despedaçará um por um. Vai lhe custar a sua paz. Você ama viver em paz, então não siga Cristo. Não siga Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado vai custar a sua vida. Vai custar a sua vida. Você está disposto, você está disposta a seguir a Cristo? Pela porta estreita só passam aqueles que, dotados de um senso profundo da sua miséria, cientes que não possuem nada de bom para serem aceitos pelo Deus Santo, choram, se humilham, lamentam, se lançam aos pés, clamando por misericórdia. Só passam aqueles que reconhecem que diante do soberano Deus não passam de pobres, miseráveis, cegos e nus. Pela porta estreita não há espaço para se adentrar em grupos, como uma excursão. Não há espaço para entrar em duplas. Você é sua esposa, você é o seu esposo. É individual, é personalidade, é no personal. Ninguém poderá fazer essa travessia contigo. Ninguém poderá fazer essa travessia contigo. Cada um é responsável por si. Os judeus acreditavam que, por fazerem parte da família da aliança, por fazerem parte do povo escolhido de Deus, eles tinham a aprovação certa de Deus. Estavam certos disso. Mas a porta estreita aniquila esse pensamento. A porta estreita aniquila o pensamento de que fazer parte da igreja visível, fazer parte de um hall de membros, se envolver em um ministério, fazer parte de uma família de crentes, a porta estreita joga no chão essa tese. Meus irmãos, há tantos que acreditam ter entrado pela porta estreita, tantos, porque um dia confessaram Jesus como Salvador, porque foram batizados, se envolveram em algum ministério e descansaram seus corações aflitos nessa confissão pública que fizeram. Descansaram nas promessas de vida eterna e caminham por esse mundo seguros, muito seguros, sossegados, serenos, tranquilos. Só que tem uma contradição. Existe uma contradição a ser considerada. Aqueles que entram de fato pela porta estreita andam pelo caminho apertado. A porta estreita está totalmente conectada a um caminho apertado. Há tantos que professam Jesus como Salvador, que frequentam uma igreja, que fazem parte do hall de membros, mas vivem demasiadamente confortáveis nesse mundo, muito confortáveis. Vivem perfeitamente como cidadãos desse mundo, ao ponto de não conseguirmos identificar, discernir quem é crente e quem é ímpio. Acreditam que entraram pela porta estreita, mas entraram de qualquer jeito. Entraram de qualquer jeito, acreditando que estão entrando de fato na porta estreita e cheios de bagagens, cheios de pedras de autojustiça nas mãos, com suas vontades, com seus desejos pecaminosos, enxergados de si, mas isso é impossível. É impossível. A porta estreita não admite gente assim. Trafegam por uma larga avenida, trafegam por uma extensa avenida, uma via expressa com seis faixas, e vivem muito bem assim, muito bem, acreditando realmente que passaram pela porta estreita. Eles estão entre nós, eles estão no nosso meio, mas não fazem parte do corpo. São como verrugas grudadas no corpo. Estão no corpo, mas em um momento específico, um bisturi irá retirar, porque não fazem parte do corpo. Meus irmãos, a evidência de que passamos pela porta estreita, e faça um check-up de você mesmo, a evidência de que passamos pela porta estreita é a de que seguimos pelo caminho apertado. A evidência de que atravessamos a porta estreita é a de que buscamos obedecer ao Senhor. Buscamos mortificar a nossa natureza caída. Somos santificados progressivamente. O caminho apertado é a santificação. A evidência se dá pela luta diária contra o velho homem. Você batalha contra você mesmo todos os dias. A evidência se dá pela dor que nos persegue por ainda não nos parecermos com Cristo, nos parecermos muito mais com Barrabás, ainda. Isso dói demais. As evidências são pelas dores, por ainda praticarmos o mal que não queremos e não conseguimos fazer o bem que tanto desejamos. Eis os sinais de quem realmente passou, de quem realmente agonizou, está agonizando, para entrar pela porta estreita e seguir caminhando, ora engatinhando, ora caindo e ralando o joelho, mas se levantando, mas persistindo, e continuar caminhando pelo caminho apertado. A. W. Tozer, ele disse o seguinte: o simples bom senso há de nos dizer que qualquer coisa que não gere mudança na pessoa que a professa, também não faz qualquer diferença para Deus. E é um fato plenamente observável, que para inúmeras pessoas a mudança de não ter uma fé para ter uma fé não faz a menor diferença. Nesse caminho apertado, no qual os discípulos atravessam para chegar na glória eterna, há pedras pontiagudas, muitas pedras pontiagudas, que nos rasgam, que abrem rasgos nos nossos corpos, que provocam cortes profundos. O caminho apertado pelo qual devemos atravessar para alcançarmos a vida eterna, nos consome, dia após dia, apunhala a nossa natureza adâmica. pela agonia da travessia, Deus nos refina. Deus despedaça o corpo dessa morte. Ele destrói o nosso eu a cada quilômetro percorrido nesse caminho apertado. Meus irmãos, pelas veredas desse caminho apertado, pelas pedras que afunilam esse caminho, há pedaços de santos nas paredes, como pedaços de pele agarrados nas paredes. Há sangue salpicado pelo chão, há muitos egos esvaziados pelas pedras pontiagudas jogadas pelos cantos. A estrada vai nos despindo de nós mesmos a cada passo que damos, vai matando o velho Adão que ainda reside em cada um de nós. Vai nos moldando a imagem e semelhança de Cristo. Bendita estrada. Bendita estrada. Se quisermos realmente atravessar esse estreito caminho, se você quer realmente, e aqui é um ponto para você, talvez, você de repente, a partir desse ponto, você diz, eu desisto. Mas se você quer persistir, eu quero, assim como Cristo e assim como todos os apóstolos foram muito honestos, eu quero ser honesto contigo. Se você está disposto a persistir nesse caminho, tenha a convicção de que muitas cicatrizes te acompanharão. Meus irmãos, que sejamos sinceros. Pense um pouquinho com sinceridade. Dentro do nosso contexto, principalmente da igreja ocidental, nunca foi tão fácil ser crente. Nunca foi tão fácil ser discípulo de Jesus. Talvez nunca se teve, ao meu ver, uma opinião particular minha, nunca se teve na história da igreja uma geração de crentes que mais viveu confortavelmente que essa. Eu estou errado? Eu sou errado? No nosso contexto. Isso pode ser um sinal de alerta. Isso pode ser um sinal de alerta, um sinal vermelho, na verdade. Porque a porta estreita, ela continua sendo estreita. E o caminho apertado, até onde eu sei, não teve nenhuma intervenção de alargamento, não teve nenhuma obra. Pelo que eu saiba, não teve. Uma pergunta sincera tem que ser feita. Se o padrão para chegarmos até a vida eterna é o mesmo, e é, porque é imutável, as promessas de Deus são imutáveis, por que que a nossa caminhada pelo caminho que nos conduzirá a essa vida está tão confortável? Por que somos tão prósperos? Por que somos tão aplaudidos pelo mundo, tão ovacionados, tão bem vistos e queridos por esse mundo? Por que o nosso cativeiro babilônico mais se parece com uma hospedagem num resort 5 estrelas? Se estamos em um cativeiro, nessa grande Babilônia, por que vivemos como se estivéssemos num hotel? Estamos muito bem nesse mundo. Estamos tão bem nesse mundo que choramos a menor ideia de pensar em abandonar e deixar esse mundo. As nossas mochilas não estão prontas para partirmos para a eternidade, porque fincamos as nossas existências na rocha desse mundo. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. O parâmetro é o mesmo. Não teve reformas. É necessário que passemos por muitas tribulações para que entremos no reino de Deus. Meus irmãos, a agonia da travessia é misericórdia, não é punição. Sofrer por Cristo é honra e não desonra. O problema a ser considerado é o sossego excessivo, é o conforto excessivo que estamos vivendo como crentes. Tem alguma coisa de errado acontecendo com a gente? Cristo é enfático quando ele diz essas duras palavras. O texto que lemos anteriormente, Lucas 14, 27 e 33, eu quero ler mais uma vez com vocês. Lucas 14, 27 a 33. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa como 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele com 20 mil? Se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. É insensato começar algo sem calcular o custo disso. Lançar fundamentos, levantar paredes, sem ter recursos para terminar, é insensatez. Meus irmãos, empolgação não termina a obra. Planejamento sim. Ruínas despertam zombarias. Da mesma forma, Jesus nos diz que aquele que começa a segui-lo motivado por empolgação, motivado por emoções, motivado por influências, mas não calculam honestamente o custo do discipulado, fica pelo caminho. Fica pelo caminho abandonado e deixa pela estrada ruínas de uma falsa fé, resquícios de uma mentira. O caminho apertado é cemitério de empolgação. Certamente você conhece alguém que deu alguns passos na fé, que fez juras de amor ao Evangelho, fez juras de amor a Cristo, desceu as águas, mas ficou pelo caminho. Eu conheço muitos que voltaram ao vômito, como o cachorro volta, e voltaram a rolar na lama, como a porca volta. Jesus também cita um exemplo interessante: um rei pronto a guerrear com o outro, ele descobre que o outro é muito mais poderoso, tem um exército muito mais poderoso que o seu, e o mais sábio a se fazer é se lançar ao chão, em humilhação, e se render, para sobreviver, perder o domínio, mas não perder a vida, porque o oponente é muito mais poderoso. Se ele não se render, ele será morto. O mais sábio a se fazer é se lançar ao chão em humilhação, para sobreviver, para perder o domínio. Diante do Rei dos Reis, do soberano Senhor, precisamos tomar uma atitude: ou nos submetemos ao seu poder, ao teu senhorio, e perdemos completo domínio nas nossas vidas, ou perdemos as nossas almas. Ou permanecemos senhores do nosso caminhar, senhores do nosso existir, ou em rendição e humilhação nos entregamos ao Rei do Universo. Somente uma dessas opções devem ser consideradas. Meus irmãos, nos dois exemplos citados por Jesus, há um custo, há perdas, e assim é segui-lo. O Evangelho tem uma cruz para cada um de nós, e cruz não é fardo, cruz é morte. Jonas Madureira, no seu livro Custo do Discipulado, ele comentando essa passagem disse: será que o discipulado com Jesus não é assim? Uma decisão em que nos rendemos, nos submetemos e desistimos de nossa vontade de poder em prol de algo muito mais valioso? O discipulado não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder. Mateus capítulo 19, e caminhando para o final. Temos mais uma passagem no qual Jesus não se empenha em angariar mais seguidores, em atrair mais seguidores. após mencionar o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico ser salvo, alguns discípulos perplexos, perguntam a Jesus: quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Diante de tudo que o Senhor disse, quem é capaz de ser salvo? Uma pergunta legítima, uma pergunta sincera feita quando homens se deparam com a porta estreita que devemos atravessar. Quando entendemos o quanto o caminho é apertado, uma pergunta legítima. E a resposta de Jesus nos aponta para a solução que tanto necessitamos. Mateus 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem, impossível, impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. As exigências de Cristo, o alto padrão requerido, o custo do discipulado, grita para todos nós: é impossível vocês serem salvos. Desistam. Vocês não conseguem passar por essa porta tão apertada. Não possuem condições de atravessar um caminho tão estreito. Desistam. Não há ninguém capaz de passar por essa porta. Não há ninguém capaz de suportar uma travessia tão áspera, tão difícil. Na verdade, sem uma intervenção, ninguém sequer olharia, buscaria uma porta estreita. Porque a inclinação de cada um de nós é sempre escolher a porta larga. É sempre caminhar pela larga estrada, é seguir o fluxo desse mundo, sequer procurávamos uma porta. Mas Deus é aquele que começou uma boa obra. E Ele é aquele que sempre termina o que começa. Deus é aquele que na eternidade nos predestinou. Ou seja, Ele estabeleceu o nosso destino. Nos assegurou a chegada com total segurança. Ele é aquele que nos dá o que Ele mesmo exige de nós. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Por causa da Sua eleição soberana e graciosa, por conta do Seu amor inexplicável e imerecido, o Senhor manterá firmes até o fim aqueles que de antemão Ele conheceu. O Senhor os fará entrar pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, pela porta estreita. O Senhor os acompanhará pelo longo caminho estreito e árduo, como o Emanuel, o Deus conosco. Ele será aquele bom pastor que se fará presente no vale da sombra da morte. Ele atravessará o caminho de mãos dadas e garantirá uma chegada segura, pois Ele mesmo sustenta os teus amados nos seus braços poderosos. A todos que de antemão Ele conheceu e predestinou, o texto diz que serão glorificados, chegarão ao fim, chegarão ao fim de fato. Ninguém fica pelo caminho, ninguém fica abandonado no caminho. Não existem ruínas de obras inacabadas daqueles que Deus começou a construir. Não existem ruínas. Não há soldados feridos, mortos pela estrada, abandonados, porque o Supremo General, que é Cristo, não permitirá que nenhum dos seus se perca. A segurança está nas mãos de Cristo. Ele mesmo prometeu carregar o nosso fardo pesado enquanto caminhamos pela estrada apertada dessa vida, a estrada que está nos mortificando, que está nos salvando. Meus irmãos, entrem pela porta estreita estejam prontos para perder a vida. Mas permaneçam pela porta larga, estejam certos e preparados para perderem a alma. O custo para seguir a Cristo é insignificante em comparação ao peso de glória que nos aguarda. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, Salvador das nossas almas, Pai do nosso eterno Cristo Jesus, o Senhor soberano, o Rei sobre cada um de nós, aquele no qual nos metemos e batemos continência. Senhor, te louvamos pela porta estreita, e a palavra diz, Cristo é a porta, e todos aqueles que por ela atravessam encontram verdes pastagens, encontram descanso para suas almas. Senhor, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua mão sustentadora, poderosa, nos mantenha firmes na travessia desse caminho apertado, que nos mata, que nos fere, para nos salvar. O Senhor está matando o pecado que há em nós. O Senhor está cortando as mazelas que ainda residem em nós, com Teu bisturi gracioso. O Senhor está retirando das nossas almas tudo aquilo que Te ofende, e chegaremos até o final, ou melhor, chegaremos à Sua presença limpos, completamente transformados, em corpos glorificados, perfeitos e puros, como o corpo glorificado de Cristo Jesus. Senhor, nos momentos de dúvida, nos momentos de queda, enquanto estamos atravessando por esse caminho, pedimos que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos levante, porque não temos forças sequer para levantar, se não for a Sua intervenção. Que a Tua igreja aprenda que a sua maior prioridade nesse mundo não são ações sociais, não são obras humanas, mas é morrer. É morrer. Somos chamados para morrer. Que Teu Espírito coloque essa verdade em nossos corações. Que a cada dia possamos morrer um pouquinho mais para esse mundo e vivermos exclusivamente para Cristo, o Salvador das nossas almas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos. Amém.